E aí, galera, tudo bem? Eu sou o João e esse é o Sala do Júri, o podcast onde eu trago casos de crimes reais, com episódio novo toda terça-feira. Me segue no Instagram, @podsaladojuri, para poder conferir fotos dos casos que eu trago aqui semanalmente e para conferir também novidades sobre o podcast. Hoje eu vou trazer um caso para vocês, de uma serial killer. Para quem me pede aí na DM, conta mais casos de serial killer. Hoje é seu dia, hein? Tô trazendo um caso de serial killer aqui pra vocês, tá? Uma senhora, uma vovó serial killer. Tá bom? Então é isso. Agora que eu dei meus recados, vamos começar o episódio de hoje. Dorothea Ellen Gray nasceu no dia 9 de janeiro de 1929, em Redlands, Califórnia. Ela era filha de Trudy May Yates e Jesse James Gray. Seus pais trabalhavam como colhedores de algodão. O seu pai morreu de tuberculose quando ela tinha 8 anos, em 1937, e no ano seguinte, a sua mãe morreu em um acidente de motocicleta, e a Dorothy foi enviada para um orfanato, onde ela ficou por 4 anos, até que um casal de tios dela, que moravam em Fresno, na Califórnia, a acolheram. Enquanto morava com seus tios, ela relatou que diversas vezes no orfanato ela tinha sofrido abusos sexuais de pelo menos 3 funcionários que trabalhavam lá. Seus tios, mesmo assim, não fizeram nenhuma denúncia. Nos anos que ela morou com esses tios, ela vivia arranjando qualquer tipo de confusão com eles e dizia que assim que tivesse uma oportunidade, sairia dali. E ela só tinha 13 anos quando ela disse isso. Foi aí que, em 1945, ela se casou pela primeira vez, aos 16 anos, com um soldado chamado Fred McFall. A Dorothea teve uma filha com ele, mas alegando que não tinha condições de cuidar da filha, ela sugeriu que eles a colocassem para adoção. O Fred contestou, mas a Dorothea insistiu, dizendo que se ele não colocasse a criança para adoção, ela não ajudaria em nada na criação da menina. O Fred era o único que trabalhava naquela casa, e ele não ia conseguir tomar conta de uma criança sozinho. Então ele acabou aceitando. 3 anos depois, em 1948, ela engravidou de novo, mas teve um aborto espontâneo. E aí, no fim desse ano, o Fred se divorciou da Dorothea. Ela considerava uma humilhação ser uma mulher divorciada. Então, ela passou a mentir para todo mundo, dizendo que o Fred tinha sofrido um ataque cardíaco e morreu. E aí, gente, a Dorothea se viu sozinha. E ela precisava se manter, né? Comer e tal. E você acha que ela foi procurar um emprego decente e digno para sobreviver? Não. Ela passou a falsificar cheques para tentar arranjar dinheiro. Mas ela foi logo descoberta e acabou sendo presa, pegando um ano de condenação por fraude. Mas depois de 6 meses, ela recebeu liberdade condicional. E em 1952, ela conheceu o sueco Axel Johansson e eles se casaram. Esse casamento durou 14 anos. E esse tempo todo, Dorothea só ficava com ele porque tinha conseguido uma certa estabilidade e resistência. E o Alex também não ligava muito para ela. Ele era um cara durão e eles viviam brigando. Em 1960, Dorothea ainda estava casada com o Alex e ela passou a trabalhar como cafetina num bordel. Mas ela foi descoberta e foi presa, ficando 90 dias na prisão. Logo depois que ela saiu, ela foi presa novamente por vadiagem e passou mais 90 dias na cadeia. Nessa época, o Alex não ganhava tanto e não conseguia bancar os dois. Então a Dorothea teve que dar seu jeito para conseguir se manter e ter seu próprio dinheiro. E aí ela começou a fazer pequenos roubos e furtos. Porque o que ela fazia? A Dorothea, quando ela estava na rua e ela encontrava alguém, ela conhecia alguma pessoa, ela inventava um monte de história. Ela dizia para as pessoas que ela era atriz, que ela já tinha participado de vários filmes. Dizia que já tinha trabalhado como cozinheira, porque realmente ela gostava muito de cozinhar. Ela dizia que ela já tinha sido doméstica, ela inventava de tudo. E com essas mentiras, ela acabava cativando as pessoas e depois de um tempo, elas acabavam virando amigas. Ela conseguia frequentar a casa dessas pessoas e aí ela fazia esses pequenos roubos e furtos. Que inclusive ela nunca foi pega por nenhum deles. E aí, com essas mentiras que ela contava aqui e ali, ela chegou para uma amiga dela e disse que ela já tinha trabalhado como enfermeira. E aí ela conseguiu um bico de auxiliar de enfermagem, cuidando de deficientes e idosos, indo direto na residência dessas pessoas. Ela ficou uns anos assim, juntando um dinheiro, e em 1966 ela se separou do seu marido, o Alex. Em 1967, ela já estava com 38 anos e conheceu um rapaz de 19, chamado Robert Puente. E sim, eles também se casaram. E foi aí que ela passou a ser chamada de Dorothea Ellen Puente. Esse casamento não durou nem 6 meses. Ela tinha se casado por achar que o Robert tinha dinheiro. E ele traía a Dorothea praticamente toda semana. E após o divórcio, a Dorothea estava com dinheiro que ela tinha juntado, trabalhando como auxiliar de enfermagem, e decidiu assumir o controle de uma casa de repouso, que abrigava muitos sem-tetos e pessoas que precisavam de cuidados. E ela também fazia eventos em épocas festivas, como Páscoa, Natal, para receber assistentes sociais, para poder fazer um network ali e continuar com o trabalho dela na pensão, podendo pegar mais pessoas para irem morar com ela. Em 1976, ela acabou se casando pela 4ª vez com um homem chamado Pedro Montalvo. Só que esse casamento foi péssimo. Ele batia muito na Dorothea e vivia bêbado. Então, como ela estava infeliz nesse casamento, ela passava a maior parte do tempo dela na pensão, cuidando das pessoas que estavam lá. 8 meses se passaram e o casamento chegou ao fim. A Dorothea, mais uma vez, estava ali sozinha, entre aspas, né? Porque ela tinha as pessoas que ela cuidava. E aí ela passou a frequentar vários bares à procura de outro homem. Mas dessa vez ela não queria um marido. Ela só queria conhecer alguém com dinheiro para poder roubá-lo. E ela fez isso, gente, milhares de vezes. Ela ia para o bar, conhecia alguém, conversando e jogando seu charme, ela descobria se a pessoa tinha ou não dinheiro. Aí ela drogava o cara, pegava todo o dinheiro dele e ia embora. E nessa época, gente, não tinha Pix, cartão, nada disso. Então quem tinha dinheiro andava com ele no bolso. Então ela só descobriu que tinha o dinheiro, sabia que estava no bolso, drogava o cara e pum, pegava. Em 1982, ela foi presa por drogar e roubar 5 homens em vários bares. E ela pegou uma sentença de apenas 6 meses de prisão. Mas acredita-se que desde 1976, ela já tinha feito mais de 30 vítimas. Nesse mesmo ano, Dorothea conheceu uma senhora de 72 anos chamada Ruth Monroe, que sofria de depressão, e ela convenceu a Ruth a morar com ela na pensão, dizendo que cuidaria dela. E assim foi feito. A Ruth se mudou e ficou encantada com todos os cuidados da Dorothea. Ela amou ter se mudado para lá. Mas 17 dias depois da mudança, ela se matou tomando remédios. Aí depois que a Ruth faleceu, a Dorothea voltou a dar os golpes nos bares. E mais uma vez ela foi pega. Só que dessa vez, ela ficou 2 anos e meio na prisão. Enquanto ela estava na cadeia, um senhor aposentado chamado Everson Gilmalt gostava de escrever cartas para as mulheres que estavam presas. E assim ele conheceu a Dorothea. E eles ficaram trocando cartas amorosas durante todo o tempo que ela ficou presa. E aí quando ela saiu em 1985, o Everson estava lá para poder buscá-la com seu carro, uma picape Ford 1980 vermelha. Junto do Everson estava um amigo da Dorothea, que se chamava Ricardo Odorica. E ele alugou um quarto para ela por apenas $200 por mês na pensão que ele tinha, que eles eram amigos da época que ela começou a cuidar da pensão. Eles se conheceram naquela época. E aí, agora que ela tinha saído da prisão, ela não tinha onde ficar, ele alugou esse quarto para ela, por esse valor pequeno, e ela, óbvio, aceitou. Aí, agora que ela estava solta, a Dorothea e o Everson estavam muito felizes juntos. Faziam até planos de casamento. Ela chegou a abrir uma conta conjunta com ele. E 9 meses morando nesse quarto, o Ricardo, seu amigo que era dono da pensão, disse para ela que ele ia se mudar. E ele ofereceu alugar a pensão inteira para ela por $600 por mês. E a Dorothea aceitou na hora. Então vamos lá, gente. A Dorothea ficou presa 2 anos. Perdeu tudo o que tinha. A pensão que ela estava lá tomando conta e tal. Mais ou menos 1 ano depois de sair da prisão, ela agora já tinha recuperado tudo que ela perdeu e era novamente dona, entre aspas, né, de uma outra pensão. E poderia mais uma vez abrigar novos inquilinos. E aí ela teve uma ideia. A Dorothea contratou um faz-tudo, chamado Ismael, para fazer uns reparos na casa, porque ela estava sozinha. Ela disse para o Ismael que o seu namorado estava em Los Angeles, o Everson. Inclusive, ele tinha deixado a picape dele e pediu para que ela vendesse, porque ele não ia usar mais quando ele voltasse. Então, em troca de todo o serviço que ela queria que o Ismael fizesse, ela ia dar o carro para ele. Ele, óbvio, aceitou e começou o serviço na pensão da Dorothea. Trocou piso, trocou umas madeiras em alguns cômodos que estavam meio velhas e com cupim. E quando eles terminaram, ela pediu para que ele fizesse só mais um serviço para ela. Ela precisava que o Ismael construísse uma caixa enorme para poder guardar umas coisas velhas, livros, bibelozinho que estava ali pela casa e tal, porque ela queria deixar a pensão com uma cara mais limpa. E segundo ela, aquelas coisas todas davam um ar de bagunça. E aí ele construiu essa caixa. Aí ele foi lá, levou a caixa, deixou ela na garagem, não chegou a entrar na casa. E aí ela falou, ó, hoje eu vou deixar a caixa pronta e no dia seguinte você pode vir aqui para a gente poder levar a caixa num depósito que eu vou alugar? Aí ele, tá bom, tranquilo, vamos sim. No dia seguinte o Ismael volta, aí ele pega a caixa já pronta, fechada, ela tinha pregado ela, com os pregos, né, claro, e ele botou na picape e eles foram para o depósito. No meio do caminho, a Doroteia chegou e falou assim, ah, quer saber? Eu não vou colocar essa caixa num depósito, porque eu vou ter que pagar um valor por mês para isso ficar ali e eu não vou mexer nisso nunca, que é só coisa velha que eu não quero mais. Vamos fazer o seguinte, vamos passar por um rio e jogar a caixa. O Ismael achou meio estranho, né? Mas ele pensou assim, ah, cara, eu tô nem aí, eu vou pegar meu carro, depois vou embora, nunca mais vou ver essa senhora aqui, então o que ela quiser fazer com a caixa a gente faz, eu só quero ir embora. Aí eles mudaram o roteiro deles, estavam indo para o depósito, e aí eles viram um rio na Garden Highway e jogaram a caixa lá. Aí o Ismael deixou a Doroteia em casa, na pensão, e foi embora. E ele nunca mais viu a senhora. Agora com a pensão pronta, em 1986, a Doroteia abordou uma assistente social chamada Peggy Nickerson, com uma proposta de alojamento de qualidade para idosos com rendimentos fixos. E a Peggy achou a ideia boa, e elas começaram a trabalhar juntas. E aí, tanto a Peggy quanto a Doroteia levavam novos inquilinos para a pensão. Em agosto daquele ano, uma das inquilinas, chamada Beth Palmer, de 77 anos, saiu e nunca mais voltou para a residência da Doroteia. A Peggy, quando questionou a senhora, ela disse que a Beth tinha ido visitar uns familiares em outro país, mas ela não se recordava qual era. A Peggy achou isso meio estranho, a princípio, mas deixou para lá. No ano seguinte, em fevereiro de 1987, outra inquilina, chamada Leona Carpenter, saiu do hospital de uma internação que durou uns 7 dias e foi para a pensão da Doroteia. 2 semanas depois, ela sumiu e a senhora falou que ela tinha ido morar com uma irmã em São Francisco. A Peggy estava ficando cada vez mais desconfiada, e ela só sabia dessas 2 inquilinas que tinham sumido, porque alguns inquilinos a própria Doroteia levava para a pensão, então ela não sabia se outras pessoas tinham sumido ou não. E naquela época, 2 delas já tinham desaparecido. James Gallop tinha 62 anos e foi visto pela última vez em julho de 87, quando ele foi tratado pelo seu médico depois de ter feito uma operação para remover um tumor cerebral. Ele chegou a contar para esse médico que estava se mudando para uma pensão, que era a pensão da Doroteia. No mês de outubro, Vera Martin, de 62 anos, se mudou para a pensão e também nunca mais foi vista. E é aí que chegamos em 1988, quando um senhor que vivia nas ruas, chamado Bert Montoya, passou a morar na pensão. Ele vivia com roupas surradas e muito sujo, e muita gente atribuía isso à bebida. E ele era chamado de bêbado por várias pessoas. Mas, ironicamente, o Bert odiava qualquer tipo de bebida alcoólica. Ele ficou na pensão até agosto, quando não foi visto mais. E a Peggy, mais uma vez, questionou a dona da pensão e ela disse que ele tinha ido visitar alguns parentes no México. Só que, dessa vez, a Peggy já estava mais do que alerta e ela começou a ficar em cima. Então, as semanas foram passando. E uma vez ou outra, a Peggy ligava e falava, e aí, cadê o Bert? Eu quero falar com o Bert. Cadê ele? Aí a Doroteia sempre inventando uma desculpa. Aí teve uma vez que a Peggy ligou e falou, eu tô indo aí na pensão porque eu quero ver o Bert. Eu tenho certeza que ele voltou. A Doroteia ficou nervosa e falou assim, não, eu não queria te contar, pra você não ficar chateada, mas o Bert não vai mais voltar. Ele me ligou há umas 2 semanas... e disse que ele ia ficar morando com os parentes que ele foi lá visitar no México. E aí, gente, nesse meio tempo, enquanto a Peggy estava lá querendo encontrar o Bert, aconteceu algo estranho no bairro. Um cheiro de esgoto e fedor horrível começou a sair da casa da Doroteia. E assim, não era só ali dentro que estava o cheiro. Ele começou a se espalhar pela vizinhança. Inclusive, durante o verão, a situação piorou tanto que alguns vizinhos preferiam desligar o ar-condicionado e sofrer o calor que estava na época, em vez de deixar tudo ligado, porque o ar-condicionado trazia o cheiro para dentro de casa. Quando eles reclamavam com a Doroteia, ela dizia que o esgoto estava entupido e que ela ia consertar. Mas ela nunca chamava ninguém para ver esse esgoto. Ela chegou a tentar abafar um pouco o fedor, jogando sacos de limão e galões de água sanitária no quintal e borrifando o ambientador com aroma de limão na sala quando alguém aparecia na pensão. Mas não importava o que ela tentasse, a pensão e os arredores dela viviam sempre fedendo. Foi aí então que a Peggy imaginou que ali tinha alguma coisa. E ela decidiu denunciar o desaparecimento do Bert Montoya em novembro de 1988. Na manhã de 11 de novembro, o detetive John Cabrera e alguns policiais visitaram a pensão em busca do Bert Montoya. Quando eles chegaram, eles viram que a pensão era fechada com uma cerca alta de ferro. E, nessa época, ela já estava enfeitada com pisca-pisca para o Natal. E que as janelas tinham umas cortinas de rendas penduradas assim, tudo bem bonitinho. A princípio, a pensão era uma fofura, o que condizia com a dona dela. A Doroteia também parecia uma senhora indefesa, que só queria o bem de todo mundo. Os policiais então bateram na porta da frente e perguntaram para ela se eles podiam dar uma olhada na casa. E ela disse que sim, que eles podiam olhar, sem problema nenhum. Eles notaram que a casa não tinha nada de incomum. Estava toda decorada, cheia de coisinhas e tal. E aí eles foram para o quintal. E num canto do quintal da casa, eles perceberam que a terra tinha sido mexida recentemente. E aí eles foram no carro, pegaram umas pás que eles já tinham levado e começaram a cavar. E rapidamente eles encontraram o que parecia ser pedaços de pano e carne seca. Aí eles estavam lá cavando, quando a pá do detetive John bateu num negócio duro, que ele a princípio achou que era a raiz da árvore. Aí ele foi com a mão cavando assim em volta daquela raiz, para poder abrir um espaço e ele conseguir puxar. Quando ele conseguiu, gente, ele puxou um osso. Aí a Doroteia, de longe, viu que eles tinham encontrado alguma coisa e chegou perto do buraco e olhou assim. Aí o John disse que encontrou o que parecia ser um cadáver humano. Aí ela, na mesma hora, gente, colocou as mãos assim nas laterais do rosto, fingindo espanto, sabe? E ainda fez uma expressão de surpresa. Tipo aquele meme, sabe? Ah, tô passada, chocada, meu Deus, tô vendo pela primeira vez. E eu não tô brincando, tá? Ela fingiu surpresa. E aí ela falou, meu Deus, eu não sabia que isso tava aí. Tô passada. Eu vou ser presa? Ela perguntou. O detetive na hora disse que não. Ela então entrou em casa, colocou um sobretudo vermelho, um sapato roxo, pegou um guarda-chuva rosa, virou pro detetive John e perguntou assim, eu posso ir ali tomar um cafezinho? Porque tava na hora do meu café quando vocês chegaram. E assim, gente, a polícia tá ali na tua casa, investigando um desaparecimento, acha um osso. E você pergunta se pode tomar um café? É óbvio que qualquer detetive vai dizer que não, né? Menos o detetive John. Ele virou pra Doroteia e falou, tá bom, pode ir. Aí ela falou, ok, já volto. E vocês acham que ela voltou, gente? Gente, pelo amor de Deus, um policial investigando o desaparecimento acha um corpo. Achou um corpo, ok, era só um osso, mas pô, era óbvio que era um corpo. E aí ele deixa a mulher ir tomar um café, gente? Pô, achou um osso, a mulher tem que ficar ali. É óbvio que ela não ia voltar, gente. Se eu fosse esse detetive, eu ia ter vergonha. Eu ia sair do caso, porque, cara, não é possível. Como é que ele deixa a mulher ir embora, gente? Pelo amor de Deus. Pois é, gente, ela não voltou. E eles só perceberam 4 horas depois, quando eles já tinham encontrado 3 corpos. As buscas na pensão continuaram no dia seguinte, e a Doroteia ainda estava sumida. Ao todo, foram 7 corpos desenterrados do quintal da pensão. As vítimas eram o Bert Montoya, de 51 anos, Dorothy Miller, de 64, Benjamin Fink, de 55 anos, a Beth Palmer e Leona Carpenter, ambas com 78 anos, James Gallop, de 62, e Vera Martin, de 62 anos. Quando a Doroteia foi tomar o seu café, ela foi até o Clarion Hotel e pediu um táxi para o outro lado da cidade. Aí ela entrou num bar, tomou 4 doses de vodka e pegou outro táxi até a rodoviária e de lá ela pegou um ônibus para Los Angeles. Ela ficou mais ou menos umas 7 horas viajando. E aí quando ela chegou lá, alguns dias depois, ela foi num bar e conheceu um homem chamado Charles Wiggs. E aí ela se apresentou como Donna Johansson e disse que estava em Los Angeles para começar uma nova vida. Mas que ela estava muito mal, tadinha, porque o táxi que tinha deixado ela lá saiu com as malas dela e ela ainda tinha quebrado o sapato, que era o único que ela tinha. O Charles, com pena, levou a mulher no sapateiro e consertou o seu sapato. Ela, já jogando seu charme, e a princípio Charles estava gostando, se ofereceu para cozinhar para ele, para poder ficar na casa dele naquele dia, porque ela não tinha para onde ir. Mas aí ela fez uma pergunta que ele achou meio estranha. Ela virou e disse assim: quanto você ganha de previdência social por mês? E por mais que ele tenha achado estranho, ele respondeu: ah, 578 dólares por mês, por quê? E ela disse que não era nada, era só por curiosidade. Ele, óbvio, sentindo que aquilo ali não estava normal, recusou então o convite dela de levá-la para sua casa. E aí ele foi embora. E ela disse que iria ficar num motel barato, porque era o único que ela podia pagar com o dinheiro que ela tinha, e que no dia seguinte ia pro bar encontrá-lo novamente. E ele concordou e disse que também estaria lá para poder encontrá-la. Mas quando Charlie chegou em casa, ele ligou a TV e viu aquela senhora com quem ele tinha passado o dia numa reportagem que dizia que 7 corpos tinham sido encontrados na pensão dela. Ele ficou desesperado e ligou para a polícia. E algumas horas depois, a Dorothea foi presa no motel que estava hospedada pela polícia de Los Angeles. Eles então voltaram para Sacramento, na Califórnia, e ela ficou detida até o julgamento. O julgamento foi transferido para o condado de Monterey, Califórnia, em uma moção de mudança de local apresentada pelos seus advogados, Kevin Klimo e Peter Glautin, que alegaram que eles não iam conseguir um júri totalmente imparcial, porque o caso já estava ali na boca do povo em toda a cidade, né? O promotor John O'Mara era o supervisor de homicídios no gabinete do procurador distrital do condado de Sacramento. E ele continuou sendo o promotor do caso, mesmo depois da mudança. O John convocou mais de 130 testemunhas. Ele argumentou ao júri que ela usou pílulas para fazer os inquilinos dormirem e depois os sufocou. E aí ela contratou algumas pessoas para poderem cavar buracos no seu quintal. Em contrapartida, a defesa convocou várias testemunhas que alegaram que a Dorothea tinha um lado generoso e atencioso, que ela tinha ajudado eles a mudar de vida, a construir carreira. Inclusive a filha dela, lembra que ela tinha uma filha que ela botou para adoção? Então, essa filha também chegou a testemunhar. Especialistas em saúde mental testemunharam sobre a educação abusiva que a Dorothea teve, por causa do abuso que ela sofreu no orfanato e tudo mais, e como isso a tinha motivado a ajudar o próximo. Mas ao mesmo tempo, eles concordaram que ela tinha um lado maligno, causado pelo estresse de cuidar de toda aquela gente. No julgamento, também foi comprovado que todas essas mortes aconteceram com o motivo de continuar recebendo o benefício da previdência social de cada uma das vítimas. O júri deliberou durante um mês e considerou Dorothea culpada de 3 assassinatos, e ela foi considerada inocente pelos outros 4. Teve um outro corpo, gente, encontrado no ano novo de 1986, que também foi atrelado ao julgamento da Dorothea. Vocês lembram do namorado que ela teve, chamado Everson Gilmold, que tinha ido para Los Angeles e deixou o carro dele para ela vender? Então, ele foi encontrado morto dentro da caixa que ela e o rapaz que ela tinha contratado, o Ismael, jogaram na margem do rio. E ela também foi considerada culpada por esse crime. Ela foi sentenciada à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional e foi encarcerada no Central California Women's Facility, CCWF, no condado de Madeira, na Califórnia. Durante o resto da vida, ela manteve a sua inocência e insistiu que todos os seus inquilinos tinham morrido de causas naturais. Em 1998, ela começou a se corresponder com um jornalista chamado Shane Bugbee, que conduziu uma extensa entrevista com ela ao longo de vários anos. Como eu já falei antes, a Dorothea gostava muito de cozinhar, e durante esses anos ela enviou para o jornalista mais de 50 receitas. E em 2004, um livro foi lançado. Sabe qual era o nome do livro? Cozinhando com uma Serial Killer, as receitas de Dorothea Puente. E além das receitas, o livro tinha uma longa entrevista com a assassina e algumas fotos de obras de artes que ela também enviava para o jornalista. Dorothea Puenter morreu no dia 27 de março de 2011, na prisão em Califórnia aos 82 anos, de causas naturais. E é isso, gente. Nosso episódio está chegando ao fim. Ah, que mulher doida. Que mulher doida. Cara, muito manipuladora desde novinha. Ela contava uma historinha aqui, uma historinha ali. Ah, eu sou atriz, blá, blá, blá. Galera devia achar o quê? Que ela, né? Era uma mulher direito e tal, blá, blá, blá. Aí recebia a pessoa em casa e ela ali, roubando um negocinho aqui, roubando um negocinho ali. Casou mil vezes, tentando ter dinheiro. Você vê que quando ela se via sem dinheiro, tem gente que é complicado, né, cara? Tu vê que quando ela se via sem dinheiro, ela, em vez de tentar arranjar algum trabalho, não, vou fazer alguma coisa ilegal, vou falsificar um cheque, vou roubar alguém num bar. Pô, que isso, gente? Vai trabalhar. Vai arranjar um emprego, pô. Pô, né não? Pelo amor de Deus, cara. Gente, e a polícia, meu Deus do céu. Aquele negócio de deixar ela sair pra ir tomar um café. Os caras ainda demoraram quase uma semana pra achar a Dorothea de novo. Tem que prestar atenção, né, gente? Você tá ali trabalhando, como é que você deixa? Você acabou de encontrar um osso, gente. Não preciso fazer nenhum curso, nada, pra entender que se eu tô na casa de uma pessoa e eu sou policial e eu encontro um osso, eu não posso deixar essa pessoa sair, gente. Como é que eu vou deixar ele tomar um café na esquina? Porque eu cheguei na hora do café. Pô, tu não vai tomar café na cadeia, não, cara. Pelo amor de Deus. Eu ficava chocado cada vez que eu ia descobrindo uma coisa ou outra. Eu ficava, meu Deus do céu. Aonde isso vai chegar? Aí quando eu achava que não podia piorar, a Dorothea foi tomar um café depois que encontraram apenas um corpo no quintal dela. Ah, pelo amor de Deus, né? Então é isso, gente. Se você tá me ouvindo aí pelo Spotify, não esquece de classificar o Sala do Júri com 5 estrelas para ajudar o podcast a alcançar mais pessoas. E não deixa de seguir a gente, ativa o sino também, que toda vez que tiver um episódio novo, você vai ser notificado no seu celular, para você poder ouvir. E confere as nossas fotos lá do caso, da Dorothea, lá no nosso Instagram, @podsaladojuri. E as fotos também dos outros casos. Você que está chegando aqui agora, né, nas últimas semanas chegaram bastante gente nova aí. Então você que está maratonando o podcast, ouve um episódio um dia, ouve dois, três, quatro, quiser ver as fotos, ficou curioso com algum caso, vai lá no Instagram que tem as fotos de todos, tá bom? Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Sexta-feira tem mais um Criança Assassina, da nossa sexta temática, tá? E é isso. Até sexta-feira. Tchau, tchau. O Emerson tava lá. É, Emerson. Porque os outros inquilinos, a própria Dorothea levava... Aí eles estavam lá cavando, quando a pá do detetive... Aí a Dorothea, de longe, viu que eles tinham encontrado alguma coisa, chegou perto do buraco... Meu Deus... Vai cair um temporal, vocês estão ouvindo? Pra poder ficar na casa dele naquele dia, porque ela não tinha pra onde ir. Meu Deus! Vai cair o mundo, Jesus! Meu Deus! A janela! Tremendo! Sei nem onde eu parei. Charles com pena, levou a mulher. Gente, onde eu parei?